Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberto a 20ª sessão ordinária do segundo período legislativo na 9ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadoras que a Bíblia se encontra sobre a mesa para quem deve fazer uso. Vereadora Uliane.
Senhor presidente, colegas vereadores, todos presentes, boa noite. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição, e dizes, volvei, filhos dos homens, porque 1000 anos são os teus olhos, como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce na madrugada. De madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti, pusestes as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto.
Solicita ao segundo secretário a conferência da assinatura na sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, aprovado o ato. Passamos agora ao pequeno expediente. Passa a mão, primeiro secretário, para a leitura, ofício número 01707/2018.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Ofício número 01707/2008, encaminhando o relatório das atividades realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde referente ao mês de julho de 2018.
Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura, ofício 745/2018.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara, ofício número 745/2018, encaminhando cópia do decreto número 1292, de 3 de agosto de 2018, regulamento artigo 10 da Lei Complementar número 078/2010, que dispõe sobre o parcelamento do ITBI.
Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura, comunicado 163905.
Comunicado número 163.905, de 19 de julho de 2018, do Ministério da Educação, informando a liberação de recurso financeiro em favor do município de Juara, conforme segue. Programa PNAE, Alimentação Escolar Creche, no valor de R$ 13.995,60. Programa PNAE, Alimentação Escolar AEE, no valor de R$ 477. Programa PNAE, Alimentação Escolar Ensino Fundamental, no valor de R$ 8.186,40. Programa PNAE Alimentação Escolar EJA, no valor de R$ 243,20. Programa PNAE Alimentação Escolar Pré-Escola, no valor de R$ 8.109.
Terminada a leitura, passamos ao vereador Esquilo, pequeno expediente. Primeiro vereador, vereador Salvador.
Senhor presidente, boa noite. Hoje eu recebi uma informação também, fazer uma solicitação para a reforma de uma ponte. Eu acho que não é nem uma ponte, é uma pinguela que está lá na estrada da linha Pedreira. A prefeitura andou recuperando acho que duas pontes que tem lá, mas ficou uma para trás e hoje parece que cedeu um lado dela e desceu. Aí encontrei um morador lá e pediu para que faça essa solicitação. Conversei com o secretário também, Ivair, ele disse que tem algumas dificuldades com relação à aquisição de madeira. Então a licitação aberta, parece que a prefeitura ainda não fez aquisição, mas fazer essa solicitação aqui para que seja feita esse reparo lá na ponte, na linha, que eles precisam usar para a trafegabilidade daquela região. Outra solicitação que eu fiz foi a questão da mão única da rua Sorocaba, sentido Rio de Janeiro-Sorocaba, descendo ali a Niterói também. E outro ponto, né, crítico, onde há conflito de veículos ali na empresa Agroverde. Tanto quem sobe é complicado. E fazer aquela rua mão única descendo, vereador Chico. Acho que é importante a solicitação também, não só dali, mas de moradores que tem naquela região, e o tráfego de carros e veículos é muito grande ali. Semana passada fiz a solicitação da mão única lá do Cruzeiro do Sul. O seu Zé está aqui, o morador lá, né? Veio conversar comigo. Os moradores têm alguns que concordam, outros são contrários. Mas a gente, na verdade, provocou o executivo para que faça uma solução lá naquele setor, né? Tinha colocado também a solicitação de uma rotatória. O professor Hélio Castão também já tinha feito, vários vereadores. E a prefeitura parece que está atendendo um pedido, não sei se nosso ou do Tiro de Guerra, de fazer um quebra-mola naquela região. E foi feito já, parece um retorno de velocidade. Durante o ano passado, a gente solicitou vários aqui, né, reitores de velocidade, né, todos aqui, e um atendimento, até falei para o professor Hélio, está atendendo a comunidade, na verdade, às vezes até não ajuda aquele redutor, mas já controla um pouco o trânsito, mas o que vai resolver realmente é uma rotatória bem feita ali, para dar direção a quem sai e quem entra no bairro. Só isso, senhor presidente, muito obrigado.
Próximo vereador, vereador Marquito, dispensa a palavra, vereadora Marta.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, colegas vereadores e população.
aqui presente. Eu só pedi à Secretaria Executiva que fizesse um ofício para que faça a manutenção do Dr. Geraldo. Eu, vereador Salvador e vereador Flávio, estivemos na colação de grau da Unemate na terça-feira passada, e é lastimável ver o abandono, o estado de abandono que está aquele espaço que é público. Né? No entorno do prédio tem muito cocô de pombo, ali havia inúmeras crianças na colação de grau e o prédio está abandonado. Sem falar, né, que não tem água, as pessoas que vão lá nos eventos não têm um bebedouro, e a pista de caminhada também está bem suja. Então, pedi à Secretaria Executiva que faça um ofício para que faça, né, a manutenção. O chafariz de entrada lá está com a água parada, não tem mais utilidade ali. Além disso, também pedi à Secretaria Executiva que busque informações a respeito da utilização do estacionamento em frente ao Dr. Geraldo pelas autoescolas. Como é que a Prefeitura regulamentou isso? Qual é a contrapartida das autoescolas para o município para utilizar aquele espaço, não só durante o dia, mas até o horário das 18, 19 horas. Então é importante que nós tenhamos essas informações para repassar para a população. Mas é preciso que o município haja para recuperar aquele prédio lá, que é importante. Não tenho dúvida que ele seria bem utilizado se estivesse conservado. Só isso. Obrigado. Boa noite.
Próximo é o vereador Hélio Castão.
Senhor presidente, colega vereadores, população aqui presente, boa noite. Eu venho aqui neste momento aqui fazer uma indicação ao executivo. São cobranças também, nós sabemos que a nossa cidade tem muitas dificuldades na questão do trânsito nas ruas, quais são as ruas preferenciais. Então eu recebi, assim, pedido de moradores ali do Boa Vista, a questão da rua Ronaldo Gomes, e ali nós sabemos, né, que tem vários órgãos públicos ali próximos, e aquela rua ali que fica do Cefapro, ela dá saída para vários bairros ali da cidade, tanto Boa Vista, Santa Clara, que o pessoal desce por ali. Então os moradores estão cobrando, né, para que através da secretaria competente do município coloque placas elevadas na avenida, né, de pare, né, nessas ruas que dá acesso à rua Ronaldo Gomes, a rua José F. de Oliveira, também a rua Fagner e a rua Roberto Adolfo Boesg, né, com essa rua Ronaldo Gomes. Então é um pedido que eu faço aqui, para que se resolva o quanto antes. E a gente sempre passa por aquela rua ali, por ela ser uma rua tão larga, às vezes as pessoas pensam que ela é a preferencial, e não é, e não tem mesmo sinalização. Estive passando por ela hoje, então a gente vê que realmente os moradores têm o direito de estar fazendo esse pedido. Então é isso que eu peço, para que seja encaminhado ao executivo e que resolva o mais rápido possível aquela região ali, que é, como eu falei, ali tem vários, né, órgãos públicos, como o PAN, o INDEA, Ciretran, o Cartório, então são vários, então são ruas bastante movimentadas mesmo, o Cefapro, então quando a gente passa ali tem muitos carros estacionados por ali, peço que seja atendido o mais breve possível.
Próximo vereador, vereador Leoboy. Dispensou a palavra, vereador Chico Indé. Dispensou.
Só aqui. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, boa noite. Senhor presidente, estarei fazendo uma indicação verbal, na verdade ela até reiterando a indicação antiga deste vereador. Seria que fosse feita a recuperação, né, da unidade de saúde lá do assentamento PA Vale do Arenas e Japuraná. Inclusive, né, vereador Léo, faz parte também dotação do orçamento através de uma emenda deste vereador, que seria a reforma da unidade de saúde lá no assentamento. Então, se já tem dotação, a gente solicita que o executivo faça, porque realmente a situação lá é um local muito insalubre, não tem condição de aquilo ser uma unidade de saúde. Vereador Salvador falou da questão da ponte da Estrada da Pedreira. Salvador, eu já tinha feito essa indicação anteriormente para o secretário, e o mesmo tinha colocado que saiu aquele recurso do deputado federal, o Saquete, que estaria sendo feito com isso, mas não pode esperar, né? Porque aquilo é um dinheiro do governo federal, não está na conta, agora acreditamos que os repasses demoram, e lá coloca em risco, inclusive, o transporte escolar, mas também a questão da bacia leiteira, o pessoal tem que tirar o leite daquela região. Então, eu quero aqui também reiterar essa indicação sua, e queria também fazer uma indicação de recuperar uma ponte na estrada do Rodolfo Ferro, que também está colocando em risco os moradores daquela região. Era isso, presidente.
Próximo vereador Flavinho, dispensou a palavra. Não havendo mais matéria nem vereador escrito pequeno expediente, passamos agora ao grande expediente. Grande expediente. Passa a mão primeira secretária para a leitura. Projeto de lei municipal 021/2018.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de lei municipal número 021/2018. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito especial na lei municipal número 2.680, de 3 de janeiro de 2018, que dispõe sobre o orçamento para o exercício de 2018.
Passa a mão, primeira secretária, para a leitura. Moção de aplauso 020/2018.
Interessado, vereador Léo Boy e outros. Moção de aplauso número 020/2018. Encaminhando moção ao senhor Vicente Antônio de Souza por apoiar o futebol amador e levar o time de Juara Atlético Clube para a primeira divisão do estadual mato-grossense.
Terminada a leitura, passamos ao vereador escrito no grande expediente. Não há nem vereador escrito no grande expediente, passamos então à ordem do dia. Solicito o segundo secretário a conferência da assinatura do livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, agora... Passa a mão, primeira secretária, para a leitura. Mensagem de veto número 009/2018.
Mensagem de veto número 009/2018. Veta integralmente o projeto de lei do Legislativo número 004/2018. Dispõe sobre o parcelamento do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, ITBI, instituído pela Lei Complementar número 078, de 17 de junho de 2010.
Está em única discussão. Mensagem do veto número 009/2018. Vereador Chico Lindeia.
Senhor presidente, colegas vereadores, projeto de autoria deste vereador e do vereador João, né, presidente, aonde tivemos, antes de colocar o projeto aqui na Casa de Leis, conversando, né, com o chefe do Poder Executivo, após o projeto ter sido encaminhado, também conversamos tanto com o chefe do Poder Executivo como com sua assessoria jurídica, e foi nos passado que não iam estar vetando o projeto integral. Está vetando apenas uma parte do projeto, onde colocaria que após o pagamento de uma das parcelas do parcelamento já poderia ser feita a emissão das escrituras. Inclusive isso aí foi debatido na época do projeto pela vereadora Marta, até com razão, porque realmente o prefeito ficou com medo de estar gerando inadimplência. A prefeitura mandou a justificativa que ela fez o decreto por lá, regulamentando a questão do parcelamento tudo. Eu estarei acompanhando até o veto do executivo, mas deixando um alerta só ao chefe do Poder Executivo, porque da forma como foi vetada, o argumento chulo que usou é um desrespeito a este Poder Legislativo. Tanto que na reunião, vereador Léo, nos colocaram lá que quando for fazer projeto aqui, um dos advogados falou que a gente tem que ir lá conversar com eles. Ou seja, isso é retirar a autonomia deste poder. E é bem claro, o argumento que colocaram que tinha vício de iniciativa é para enganar o povo. Ou seja, não tem decisão pacificada do Supremo Tribunal Federal que este poder tem poder para estar fazendo projeto de natureza tributária. Então eu estou acompanhando porque o objetivo do nosso projeto foi alcançado. Através do decreto, mas foi alcançado. Então eu estarei acompanhando. Mas deixe esse alerta ao chefe do Poder Executivo e a toda a sua equipe lá, que cuidado com as autonomias dos poderes. Poderes estão coligados, estão trabalhando pelo bem comum, mas cada um tem sua autonomia.
Continua a discussão. Terminou a discussão, está em votação. Quem foi favorável, se pronunciou favorável. Quem foi o contrário, se pronunciou contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Contrário.
Vereador contrário. 7 votos. Favorável e 1 voto contrário. Então, a mensagem de veto foi favorável. Passa a mão, primeiro secretário, para a leitura. Emenda substitutiva 0008/2018.
Emenda substitutiva número 008/2018. Autores, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Substitui a redação do projeto de lei municipal número 011/2018.
Está em única discussão. Emenda substitutiva número 008/2018. Vereador Leboy.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Presidente, nós fizemos essa emenda substitutiva devido à audiência pública que foi realizada pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, que fala referente às diretrizes para a elaboração do orçamento para o exercício 2019. Eu só gostaria de deixar registrado aqui aos colegas vereadores e à sociedade juarense, à imprensa, e todas as reivindicações, reclamações, as sugestões aqui colhidas, antes da audiência pública e também no dia da audiência pública, foram todas acatadas pela Comissão de Finanças e pela nossa assessoria técnica. Então foi isso que submeteu a esta emenda substitutiva. Como o projeto está em primeira discussão, vou deixar para detalhar algumas alterações dos anexos e também as alterações do projeto na nossa segunda discussão. Mas só lembrando os colegas que é referente à LDO, aqui do município de Juara, que foi, estamos atendendo aí à altura todas as leis vigentes, inclusive a audiência pública realizada aqui nesse Poder Legislativo. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão, vereador Flavinho. É a única discussão, vereador. Essa emenda é a única discussão, né?
Só emenda, o projeto vai para duas discussões. Só quero também aqui complementar, nós da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização dessa casa, ouvimos os populares, os munícipes, onde trouxeram várias mudanças nas diretrizes do orçamento para o ano de 2019, as quais estão sendo alteradas. Debatemos bastante na comissão, fizemos as alterações necessárias cabíveis, estamos também lutando pelas nossas emendas impositivas, que é uma luta do vereador Léo Boia, desde a legislatura passada, estaremos também contemplando ela no orçamento do município. Então, se favorável à emenda, pelo trabalho, também ao projeto.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está a votação. Quem foi favorável, se pronuncia favorável. Quem foi o contrário, se pronuncia o contrário, conforme o chamado pelo vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Léo Boy?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável, senhor presidente.
Está aprovada em única discussão em emenda substitutiva 008/2018 por unanimidade. Passa a mão primeira secretária para leitura, projeto de lei municipal 011/2018.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de Lei Municipal número 011/2018. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2019 e da outras providências.
Está em primeira discussão, Projeto de Lei Municipal 011/2018. Vereador Leboy?
Presidente, como nós já falamos agora há pouco, a emenda substituiu esse projeto e eu gostaria de deixar só registrado os anais do Poder Legislativo, Flávio, Chico e a Uliane, que faz parte da comissão. E vereadores, e nós que já participamos de gestões anteriores, Flávio, já realizamos outras audiências públicas referentes às peças orçamentárias, eu não poderia deixar aqui de registrar na data de hoje alguns pontos, que um ponto principalmente que foi destaque nessa audiência pública. Primeiro, infelizmente a participação popular pequena, embora mesmo pequena, as pessoas que vieram, os populares que vieram, e a minoria dos secretários municipais e técnicos das pastas, que dá para contar, se der para contar em uma mão, nos dedos de uma mão, que estiveram presentes, é uma pena. O prefeito Carlos Sirena, que assumiu há pouco, chefe de gabinete, infelizmente não comparecer, não justificar a ausência na audiência pública da lei de diretriz orçamentária, uma lei tão importante que foi realizada inclusive pelo prefeito Carlos Sirena, não compareceu. Mas o que mais destacou neste momento foi as secretárias, os secretários, né, Flávio? Dizer, Chico, que se não fosse essa audiência pública realizada por esse Poder Legislativo, os secretários e alguns técnicos das pastas não teriam conhecimento da LDO. Eu achei importante e interessante porque enaltece a audiência pública do Poder Legislativo, onde o objetivo é esse, é a discussão, mas a elaboração das peças orçamentárias, Leandro, ela é realizada em audiências públicas, em um caloroso, acredito eu, um caloroso debate, principalmente entre os secretários das pastas. E nós ouvimos aqui secretário de pastas importante, na qualidade de secretário de finanças, por exemplo, que teve a oportunidade de ter o conhecimento da peça orçamentária que foi encaminhada do Poder Executivo para o Poder Legislativo aqui nessa audiência pública, naquele momento da audiência pública. Embora as alterações foram poucas no projeto de lei, teve, claro, nos anexos, que é o que é mais debatido, porque o projeto veio praticamente semelhante, na verdade, ao do exercício anterior. Foi onde já sofreram as emendas debatidas em audiências públicas anteriores. Agora, o que eu gostaria de deixar essa alerta a toda a equipe do Executivo Municipal, que se atente quando vai se elaborar leis. Porque quando se elabora, inclusive, as peças orçamentárias, que é as três peças orçamentárias, tem que ter essa discussão lá. Aqui, por exemplo, nós tivemos aqui, doutor Christian, quando no anexo estava ali para se acompanhar as demandas judiciais, estava o tema qualificação em metros quadrados, em 21 mil metros quadrados de processo. E aí foi onde, né, Flávio? Houve a discussão, inclusive, da secretária de Finanças dizendo que estava errado, claro que estava errado. Você tem que se colocar em percentagem e se acompanhar 100% dos processos das demandas judiciais. Isso é um exemplo. Por quê? Porque copiaram e colaram referente a obras de pavimentação asfáltica que era no item de cima, que era 21 mil metros quadrados. Então, quer dizer, é só para deixar essa alerta à população e aos vereadores, e principalmente à equipe do Executivo Municipal, como é interessante as audiências públicas, principalmente, claro, todas, mas principalmente das peças orçamentárias. Porque o PPA ele é constituído, a LDO ela vai levar as diretrizes, as principais metas que já foram estudadas, debatidas junto com a sociedade, recolhendo as principais metas ali junto à sociedade, para que se possa elaborar o orçamento e daqui a uns dias estará aqui nesse Poder Legislativo. Acredito eu e torço para que o Executivo Municipal, na hora de fazer, Salvador, esse orçamento, com esses debates que nós estamos tendo, que venha assim, um orçamento um pouco mais enxuto e sem se criar um orçamento com aí mais de 123 milhões de reais, que nós sabemos que isso não será arrecadado, e aí com um monte de dotações pequenas só para engessar o orçamento. Então, que se enxuga o orçamento, o Poder Legislativo está aqui, já falando para o Carlos Sirena, presidente, para a equipe, e posso falar em nome dos nove colegas vereadores aqui, que quando se precisar de uma abertura de crédito especial, a Câmara está aqui para ajudar, e que nós não encaminhe para o Poder Legislativo um orçamento totalmente engessado, como isso já é de praxe em gestões anteriores. Por quê? O vereador Flávio já está fazendo esse levantamento, já um comum acordo com a comissão, que nós vamos analisar o que foi gasto com despesa de pessoal, as despesas de pessoal e vantagens fixas com o pessoal, né? E vamos jogar 10% em cima, porque toda vez que se vem a abertura de crédito suplementar, tem que se fazer, porque só autorizou 15% do orçamento, já gastou as dotações, isso lá no mês de abril, mês de maio, e aí justifica sempre que é questão de despesa com o pessoal, que é vantagem de servidores. Então, por isso eu já deixo esse alerta que o Executivo Municipal se analise, porque a comissão já tem esse entendimento, o vereador Flávio está fazendo esse levantamento, e nós vamos estar atentos referente a essa questão. Nós temos que mudar, nós temos que melhorar. E é isso que nós estamos pedindo, que nós vamos tentar e vamos tentar fazer acontecer nessas peças orçamentárias. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão, vereador Chico Indé.
Senhor presidente, só reforçando realmente a fala do vereador Léo, na audiência foi bem provado que a equipe não tinha nenhum conhecimento do projeto. E o projeto não é de autoria do Poder Legislativo, o projeto é de autoria do Poder Executivo. E aí vem aquela preocupação, Salvador, que a gente que já está há mais tempo aqui nessa Casa de Leis, sempre cobra que tem pouca participação popular. Pouca participação, eu acho que é exatamente por causa desse tipo de projeto. Esse projeto vem, não é aquilo que é o anseio da comunidade, após é mudado com dotações, porque chega no meio do ano e não tem dotação para pagar a folha de pagamento, essa casa fica, de certa forma, amarrada, tendo que fazer esse tipo de votações para não deixar e não penalizar o servidor. Então, realmente é o quê? Falta de planejamento. Era isso, presidente.
Vereador Flavinha?
Só para enfatizar um pouco mais, nós passamos já segundo ano por isso, é dificultoso. A gestora entrou também com essa dificuldade e agora o atual prefeito também. Mas nós temos sim, até em consonância com a Comissão de Finanças e Orçamento, nós chegamos à definição de que nós vamos sim fazer um orçamento agora, enxuto, com os salários dos servidores públicos, vai estar assegurado ali no orçamento, para que não aconteça esses créditos que chegam aqui, suplementares, no meio do ano, dizendo que tem que pagar servidor se a gente não aprovar a toque de caixa. Então a gente não sabe nem às vezes, aprova ali uma coisa, outros créditos por causa do salário de servidor. Então, vamos trabalhar com maior atenção esse ano no orçamento do município. Espero que o prefeito faça um orçamento enxuto, traga com as nossas emendas impositivas, igual ficou combinado com a Comissão de Finanças, para que a gente possa estar ajudando o município. O vereador sabe onde está o problema do município. É o vereador que sabe onde deve ser aplicado também o recurso público. E de antemão também quero deixar aqui já registrado que eu, até em nome da Comissão de Finanças, eu quero que o Executivo Municipal encaminhe para nós, foi até um debate nosso na comissão, as ações, Chico, da LDO do ano passado que foram desenvolvidas, quais foram as metas que foram cumpridas, porque a gente não tem esses números. E todas as vezes a gente vê lá a construção de uma creche, em todos os orçamentos ela está lá. Em todas as LDOs está lá, em todos os orçamentos está lá e nunca se cumpre. Então vamos estar fiscalizando isso aí, eu até vou deixar um ofício já, de minha autoria junto com a Comissão de Finanças, para que encaminhe os resultados atingidos pela LDO do ano passado.
Continua a discussão, vereador Salvador.
É importante essa discussão aqui, como o Léo falou, do secretário, porque eu mandei um ofício, solicitei um ofício, informações sobre um recurso para a realização e para a construção. A resposta que eu recebi foi de que que eu solicitei não existe na peça orçamentária e nem consta, um exemplo, mas consta, eu tinha, e eu retruquei em cima, né? Então aí mostra que realmente não tem conhecimento do que é feito né, do que é realizado lá. Então está comprovado e eu tenho documentado, está dizendo que não existe mais TEM nas peças, que eu sei que tem. E inclusive é um Ctrl-C, Ctrl-V que já vem de vários anos colocando a mesma questão. Não é difícil de você conseguir ver o que é despesa fixa na administração pública já. Coloca ela despesa fixa e está de parabéns à comissão. Ano passado nós discutimos essa questão do pagamento de folha. Vamos colocar um valor maior, né? Aí está certinho, Léo, o que vocês estão fazendo, Flavinho. Para deixar reservado, para não passar um constrangimento aqui, nem sufocar a Câmara Municipal para aprovar o orçamento. Então, não é difícil, acho, de se enxugar essa peça aí e fazer ela a realidade do que ela é. Quando se precisa de suplementação para alguma coisa que é adquirida, algum convênio, alguma assinatura, a Câmara sempre está aqui aberta e na hora, prontamente, reaprova. Então, acho que está na hora da gente fazer essa mudança e realmente chegar a um orçamento real para a cidade de Juara.
Continua a discussão. Terminou a discussão, está a votação. Quem foi favorável, se pronunciou favorável. Quem foi o contrário, se pronunciou contrário, conforme a chamada pelo vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovado em primeira discussão projeto de municipal 011/2018 por unanimidade. Passa a mão para a primeira secretária para a leitura, projeto de lei legislativo 007/2018.
Interessado, vereadores Léo Boy e Coronel Pereira. Projeto de lei do legislativo número 007, de 17 de julho de 2018. Dispõe sobre a publicidade dos atos praticados nos procedimentos licitatórios realizados pelo município de Juara, Mato Grosso e da outras providências.
Está em primeira discussão. Projeto de lei legislativo 007/2018. Vereador Léo Boy.
Senhor presidente, colegas vereadores, esse projeto, ele surgiu porque a cada dia que se passa e cada situação que acontece, principalmente nesse poder legislativo, é um aprendizado. E isso eu digo quando aconteceu essa comissão parlamentar de inquérito e a comissão processante aqui no município de Juara. E também trabalhando em parceria com o Ministério Público referente às informações, surtiu para nós. E eu acredito que não só para o Poder Legislativo, mas sim para o Poder Executivo e também para um todo da sociedade juarense, pelo menos o efeito pedagógico, quando nós falamos aqui dessa comissão parlamentar e essa comissão processante que aconteceu. A comissão processante teve o resultado aí que foi optado e aconteceu a cassação da ex-prefeita Luciana Bezerra. E uma das situações que mais nos chamou a atenção, e aí nós, eu quanto relator da comissão processante, e a Uliane, que era presidente da comissão parlamentar de inquérito, e a gente acompanhava, Salvador, com você que era relator ali, os conflitos de informações, né? Que quando nós solicitávamos documento, a comissão processante solicitava documento, todo o processo administrativo dos poderes públicos, prefeitura principalmente, poder legislativo, ele se dá em cima de licitação. Ele tem que se atender à lei 8.666, que é através do certame de licitação. E principalmente foi onde surgiu todos os atos e fatos referente às duas comissões aqui instaladas. Nós tínhamos a informação do Ministério Público, uma, e a comissão processante, ela solicitava, vinha informações desencontradas, a CPI solicitava, vinha informações desencontradas, vinham processos, uns com as assinaturas, outros sem assinaturas, vinham as informações de uma forma, outras informações de outra forma, isso é fato. O vereador, a vereadora Marta presidiu, o vereador Hélio Castão foi membro, o vereador Marquito, o Salvador e a Uliane teve na frente da comissão, nós sabemos disso, dentro dessas situações que aconteceu nesse processo. Então, por isso, em conversa com o ex-vereador, na época substituindo a vereadora Uliane, Coronel Pereira, nós decidimos, então, por estar apresentando esse projeto, o qual eu agradeço às comissões qual o projeto passou, e eu já solicito aos colegas vereadores aí a votação favorável a esse projeto. Hoje nós estamos solicitando aqui que serão gravadas em áudio e vídeo, além de serem transmitidas em tempo real. Eu sei que nós temos um problema sério com a internet aqui no município de Juara, porém, né, é algo que vai ser resolvido, eu acredito eu, na rede municipal de computadores, no portal oficial do respectivo órgão, tanto para o Poder Legislativo, para o Poder Executivo ou para o consórcio hoje que nós temos hoje em termos municipal de saúde, ou se o caso for a Previdência própria. Essa gravação ela vai ser dictada no artigo 1º, não vou ler a lei, ela é referente à abertura de envelopes, contendo toda a documentação relativa à habilitação dos participantes e sua apreciação, o julgamento das propostas em conformidade com as normas, né, e edital e condições do edital, e a classificação das propostas de acordo com o critério de julgamento. Isso será no prazo de 48 horas, após o encerramento de cada sessão, ele tem que estar disponível no site da prefeitura, tem que estar informado, tem que estar gravado e registrado, e aí ficará aí no prazo de 5 anos arquivado pelo departamento responsável aí de gerenciar os processos estatórios. Porque Inclusive aqui as pessoas que perderam, que não foram classificadas no certame, nós estamos colocando aqui também que, tem, que terão aí o conhecimento dessa gravação, do, da realização desse certame e também poderá participar, acompanhar a entrega e os serviços executados referente à licitação do município de Juara. Eu vejo que isso aqui, ela vem atender de fato a transparência no município de Juara, melhora e ajuda os órgãos fiscalizadores, tanto o Poder Legislativo, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a sociedade em geral, que queiram ter o conhecimento, que às vezes não. Eu não acredito que a sociedade, inclusive até nós, vereadores, participamos das sessões, das licitações que acontecem no município de Juara. Isso não é só Juara, isso é em todos os municípios do Brasil, em todos os estados brasileiros. É muito difícil, a sociedade realmente não participa, nós não sabemos de fato o que está acontecendo ou como, Salvador, isso acontece naquelas sessões de licitação. Então, a partir desse momento, serão gravadas, registradas, isso aí facilitará o trabalho aí de todos os fiscalizadores, principalmente a sociedade aqui do município de Juara. Então, por isso, eu gostaria de contar com a apreciação, né, dos colegas vereadores para a aprovação do citado projeto. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão, vereador Uliane.
Parabenizar o vereador Léo e o coronel, que realmente, na CPI, nós presenciamos esse tipo de situação. Teve procedimentos licitatórios que nós solicitamos documentos antes da abertura da CPI, eu, vereadora Marta, Salvador, se eu não me engano, até mesmo referente à própria empresa Cosmotron, que vieram para nós sem assinatura. E após a instalação da CPI, os documentos chegaram assinados na comissão, né? Então, alguma coisa de errado acontecia. Eu acredito que o projeto dos vereadores, eles vêm para a transparência do que acontece nos procedimentos licitatórios.
Continua a discussão. Vereador Salvador.
Uma sugestão no projeto é que a Câmara de Vereadores também automaticamente replique o resultado das sessões de licitação, para a gente poder aqui também colocar publicidade junto com o que o Poder Executivo está fazendo. Assim vice-versa também, para que a população tenha acesso e nós aqui da casa tenhamos mais acesso ainda e que se dê divulgação total e transparência no que está sendo feito lá. Isso é importante mesmo. A gente não tem esse resultado e nem tem o que aconteceu, né? A gente fica sabendo e é constante o movimento. A gente sabe que o volume de licitação às vezes é grande, mas esse projeto, vereador Léo, é importante, porque esclarece muitas questões aí que às vezes as pessoas falam e não têm conhecimento do que aconteceu no momento da licitação.
Transparência, né, vereador? Transparência é tudo. Continua a discussão, vereador Léo Boy.
Nós vamos só enaltecer também, né, Salvador e vereadores, que nós estamos aqui para ajudar o prefeito Carlos Sirena. Ele entrou com a intenção de transparência para toda a população do município de Juara. E pode ser que nesse início desse projeto, alguns técnicos vão achar que vai ser dificultoso tudo, né, porque é um processo pedagógico, é uma diferença, é uma mudança de cultura que nós estamos tentando implementar com esse projeto. E aqui, o prefeito Carlos e os futuros prefeitos do município de Juara, com a implantação desse projeto, eles vão estar respaldados quanto à investigação de Ministério Público, Tribunal de Contas, de sociedade, de Poder Legislativo, vai estar respaldado. Quer dizer, porque às vezes, Leandro, o prefeito, ele não tem como. Nós não temos, nós somos 9 vereadores. Nós não temos condições, nós não participamos daquelas sessões de licitação. A população do município não participa. O prefeito, muito menos. O prefeito tem muitos afazeres. Então, a partir do momento que se registre, e aí, quer dizer, vai estar todo mundo analisando em tempo real, onde se aconteceu algum deslize, aconteceu alguma falha humana ou alguma questão de digitação, tanto o Poder Legislativo, a sociedade, o Ministério Público, alguém pode recomendar naquele momento para que o Executivo reanalise, reveja e arrume aquela situação. Então, isso aqui, principalmente, o projeto desse aqui, ele vem atender diretamente e deixar de tirar sonhos dos prefeitos aqui no município de Juara. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão, vereador Flavinha.
Também parabenizar o vereador, os vereadores, né, pela elaboração do projeto. Isso é uma segurança para o Executivo Municipal, para o prefeito, e para os legisladores também, presidente dessa casa. Nós sabemos que a última conta que nós aprovamos nessa casa, o Edson Provezan, ela veio com alguns produtos de superfaturamento. Então, se acompanha isso em tempo real, as pessoas podem até cancelar o processo licitatório antes de dar um problema para o Executivo, para o Legislativo Municipal. Então, é importante, hoje nós estamos numa era difícil, em tempos difíceis, dificuldades financeiras. Nós não estamos administrando mais recursos financeiros, estamos administrando dívidas. Então, venha a acalentar ainda mais a economia desse município por preços justos e por uma anticorrupção dos poderes.
Tinha uma discussão. Terminada a discussão, está a votação. Quem foi favorável, se pronuncia favorável. Quem foi o contrário, se pronuncia o contrário, conforme o chamado para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovado em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo 007/2018 por unanimidade. Passa a mão primeira secretária para a leitura o projeto de lei do Legislativo 005/2018.
Interessado, vereadoras Marta Dal Piazzi e Uliane Macarena. Projeto de lei do Legislativo número 005/2018. Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de cursos de primeiros socorros aos funcionários que possuem contato direto com alunos de creches, escolas da rede pública, municipal e particulares instaladas no município de Juara.
Está em primeira discussão o projeto de lei legislativo 005/2018. Vereadora Uliane.
Eu e a vereadora Marta, a gente se baseou nesse projeto a um acontecimento, foi onde tudo começou, em Campinas, uma criança de 10 anos que foi para um piquenique da escola e faleceu devido ao engasgamento com uma salsicha. E aí a gente pesquisando, a gente viu outras situações de crianças também, não é mesmo? Que engasgaram com morango, afogamento. Por quê? Porque os profissionais que têm contato direto com essas crianças, por falta de treinamento de primeiros socorros, não conseguiram salvar a criança. Para que vocês entendam melhor a angústia dessa mãe, que foi ela que iniciou esse projeto, eu vou ler uma pequena redação que ela fez para justificar a criação dessa lei, que é conhecida como Lei Lucas, lá em São Paulo, mais precisamente em Campinas, que foi onde aconteceu. É bem curtinho. No dia 27 de setembro do ano passado, Lucas, meu único filho, de apenas 10 anos, foi com o colégio em que estudava um passeio. O que era para ser um dia de aprendizado e diversão, se transformou em tragédia. No local foi servido, na hora do lanche, um cachorro quente. Lucas engasgou com um pedaço de salsicha e não recebeu os primeiros socorros de forma rápida e adequada. Quando o socorro médico chegou, já o encontrou em morte cerebral e ele veio a falecer 2 dias depois, em decorrência de asfixia mecânica. Isso nos levou a uma profunda reflexão sobre quanto nossas crianças estão realmente seguras nos locais que frequentam. Nós, pais, confiamos em deixar nossos filhos em locais que se dizem preparados para recebê-los. Mas há segurança? Pessoal treinado em primeiros socorros e realmente capacitado para prestá-los? As crianças são supervisionadas de perto por um adulto durante todo o tempo? Qual a proporção entre adultos e crianças? Temos que estar atentos, fiscalizar e cobrar essas providências. Escolas, creches, berçários, excursões, parques, clubes, academias de ginástica, hotéis, acampamentos, casas de festas. Tem que ser garantido 100% de preparo para garantir a segurança das crianças que estão sob sua responsabilidade. E a criança, inclusive, era filho de um médico.
Continua a discussão, vereadora Marta.
O projeto, ele nasceu como Lei Lucas, né? Lá em Campinas, uma cidade com uma baita de uma estrutura, e nós vimos que a criança, mesmo com todo o aparato da saúde pública, porque nós sabemos que uma cidade como Campinas tem o SAMU eficiente para atendimento, tem helicóptero, e a criança acabou morrendo, né? Então, o projeto nos tocou desde o início do ano. Eu e a Uliane estamos trabalhando a ideia do projeto, para que a gente possa também qualificar os profissionais que trabalham com crianças no município de Juara. Nós sabemos bem, eu trabalho nesse universo, quando uma criança tem qualquer pequeno incidente dentro da escola, não há um profissional habilitado para fazer os primeiros socorros. Nós não temos a mínima condição de atendimento de uma criança numa situação dessa. E mais, nós temos um município que tem problemas com ambulâncias. Até que você chame uma ambulância no hospital municipal, isso vai lá 40, 50 minutos. Eu vivo essa realidade na escola. Muitas vezes a gente pega o aluno e leva até o hospital municipal em carro próprio para dar o socorro imediato. E é importante que as nossas creches, as nossas escolas rurais, tenham os profissionais, pelo menos para fazer esse primeiro socorros. Né? Nós sabemos que isso não evita situações mais graves, mas aquele atendimento, como é o caso de um menino que teve uma asfixia por uma salsicha. Nós lemos em Araraquara, que também já foi aprovada a lei, a criança se afogou com um morango, né? Teve afogamento por um morango. E o Estado de São Paulo já sancionou a lei. Essa mãe, ela trabalha em todos os municípios do Brasil tentando aprovar a lei. Ela trabalha também no Congresso. Hoje a lei está em tramitação no Senado para que vire lei nacional. E hoje é a luta dela, o único filho dela se foi. Então, a luta vai ser para que outras crianças não passem pela mesma situação, outros pais não tenham que encarar a morte de um filho por uma coisa que poderia ser evitada se os profissionais de educação tivessem o mínimo de conhecimento.
Vereador Juliné.
Senhor presidente, quero parabenizar a vereadora Marta, a vereadora Uliane, né, pelo projeto. E não é apenas longe que acontece mesmo, vereadora. Esse vereador já teve em anos anteriores, ele estava num dia lá no hospital municipal e entrou uma senhora com uma criança no desespero, ela desesperada, chegando falando que o menino estava engasgado e entraram com essa criança lá. O pessoal também do hospital querendo ajudar, João, o pessoal da recepção ali, entraram lá pra dentro, daqui a pouco chegou a mãe do menino com a vizinha. Falou, cadê o menino, cadê o menino? Falou, o menino tá lá dentro. Ela falou assim, tem que correr lá. Eles estão achando que o menino tá engasgado. O menino caiu um tanque daquele de lavar no peito do menino. Aí eles estavam fazendo socorro, querendo tentar fazer o menino, achando que estava engasgado. Ia quase matar a criança ali. Essa criança teve que vir rápido, UTI aérea levou para Cuiabá e ela foi salva. Ou seja, mesmo dentro da unidade de saúde, ainda também tem casos que o pessoal da recepção ali querendo ajudar, muitas vezes pode também acontecer casos dessa natureza.
Eu vejo assim até as grandes dificuldades que tem do socorro, falta de experiência, falta de um monte de coisa. E eu acho muito importante, todos os setores... Inclusive, eu já atendei alguma coisa mais aí, acima de sei quantos funcionários, para poder, não sei se é 30 funcionários, se não me engano, que tenha que ter o pronto-socorro. Um exemplo, dentro do hospital, existe médico, existe enfermeiro e técnico de enfermagem. As próprias pessoas que é envolvido na cozinha, essas coisas mais, tem que ter o curso de primeiros socorros e tem que ser feito. Principalmente as cozinheiras do hospital. Dentro do hospital, sabem que tudo tem ali. Então, acho isso aí, primeiros socorros, quero parabenizar as vereadoras aí. Eu acho um projeto de grande valia e que expande não só em sala de aulas, mas todos os setores que tenha criança, que tenha com mais, assim, que tem mais funcionário, que primeiros socorros pega adultos também. Continua a discussão, vereadora Marta.
Aqui nessa casa a gente tem sempre uma preocupação muito grande em aprovar projetos que tenham custo para o município. Esse projeto, o custo é mínimo, porque o executivo pode usar a sua própria equipe de saúde para dar treinamento nas escolas. O exemplo de Campinas, que é o primeiro município que aprovou essa lei, a equipe do SAMU da cidade é que dá o treinamento nas escolas. Eles têm 2 horas de aulas teóricas e 2 aulas de aulas práticas, ou seja, 4 horas de curso capacita alguém para atender nos primeiros socorros. E isso pode ser feito em todas as escolas públicas, tanto municipais quanto estaduais, e também nas escolas privadas do município de Juara. É importante que nós tenhamos condições, o município, o gestor tenha condições e tenha boa vontade para fazer com que esse projeto aconteça.
Vereador Salvador?
Falando do projeto, a Rosa já teve isso, sentiu na pele isso aí na época que o Lucas era menorzinho. Ele chegou em casa com a professora falou, ele engoliu uma moeda. Isso na escola na época. Naquela época tinha cantina, dava troco, a menina deu troco pra ele, aquela moedinha de 10 centavos bonitinha, amarelinha, ele achou que era de chocolate, aquelas moedinhas. E comeu a moeda. Só que aí, como é que faz? Chegou em casa com a moeda lá na barriga, a gente não sabia de nada, graças a Deus a moeda desceu pro estômago, né? Poder ter entalado na garganta, mas no desespero da professora e da diretora, a gente já viu que ali ia acontecer uma tragédia. Sorte que aconteceu isso aí, se ela desse deitada, tchau. Depois foi, tirou radiografia no hospital, a moedinha estava lá mesmo. Aí foi a ladainha de 3 dias para ele descer essa moedinha. Então, assim, o psicológico da criança, a história que a gente passa, o sufoco que você vê ter um menino ali, você não sabe para onde que aquela moeda podia ter caminhado, entendeu? E é importante realmente alguém da escola, principalmente, ter sangue frio e preparo para poder fazer um atendimento, que ali é o primeiro atendimento que salva. E isso já deve ter acontecido muito nas creches aí da cidade. Isso engasgar em casa, a gente já vê. Eu mesmo já socorri o Bruno uma vez também com esse problema. Mas é um importantíssimo. E a gente sabe no sufoco que a gente passou aqueles dias lá em casa, até que essa moeda saiu. Mas é importantíssimo isso aí mesmo. A gente tem que estar atento e o projeto vai ajudar muito.
Vereador Chirindé.
Senhor presidente, só reforçando a fala da vereadora Mata, quando fala que projetos traz gastos, este vereador propôs numa legislatura anterior, vereadora, projeto que o município criaria a Escola Municipal do Servidor Público. O Estado tem, no Estado de Mato Grosso, Escola do Servidor Público, ou seja, que o próprio servidor estará qualificando os servidores novos que estão entrando no quadro. E na época, esse projeto, vereadora, ele foi vetado pelo Executivo, que falou que gerava despesa. Mas que despesa se aos mesmos servidores o que ia ter era um ganho para a comunidade com o servidor mais qualificado para estar atendendo a comunidade e também valorizando o servidor dentro dos seus planos de carreiras.
Vereadora Uliane?
Quando a gente fala de gasto, volta a bater o que a gente sempre falou, eu e vereadora Marta, a questão de prioridades do gestor. É que a gente está falando de crianças, vidas de crianças. Como já foi bem discutido aqui, é um projeto de extrema relevância. Então, eu acredito que o gestor tem que ter prioridades. E o gasto é mínimo, como a Marta disse.
Continua a discussão. Terminou a discussão, está em votação. Quem foi favorável, se pronuncia favorável. Quem foi contrário, se pronuncia o contrário, conforme a chama para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereadora Uliane?
Favorável.
Vereador Flávio?
Favorável.
Está aprovado em primeira discussão o projeto de lei legislativo 005/2018 por unanimidade. Passa a mão para o primeiro secretário para leitura, moção de aplauso 020/2018.
Interessado, vereador Léo Boy e outros. Moção de aplauso número 020/2018. Encaminhando moção ao senhor Vicente Antônio de Souza por apoiar o futebol amador e elevar o time de Juara Atlético Clube, do Juara Atlético Clube, para a primeira divisão do estadual mato-grossense.
Está em única discussão, moção de aplauso 020/2018. Vereador Léo Boy.
Presidente, colegas vereadores, essa moção é para prestigiar o Vicente, que todos conhecem o Vicente, que os vereadores e toda a sociedade também conhece o Vicente, que o Vicente, a gente vem acompanhando ele desde a gestão anterior. O Vicente sempre vem lutando, tentando defender e trazer o esporte para a nossa juventude. E vocês que mexem com o esporte, e todas as vezes, principalmente que se tem eleição, a gente ouve muitas pessoas, muitos candidatos falar que vai ajudar o esporte e a cultura do município, do estado, do país. Sempre uma mentira, a gente sempre vê o pessoal do esporte, o pessoal da cultura batalhando, lutando, tentando vencer, tentando sobreviver. A gente acompanha aqui, vocês que mexem com esporte, as pessoas que mexem com Salvador, pedindo, mendigando no comércio para as pessoas um apoio, um patrocínio para poder conseguir levar um time para fora, conseguir fazer uma corrida no município de Juara. Então, quer dizer, a cultura, a mesma coisa. E o Vicente, que a gente tem acompanhado, tanto que batalhou e conseguiu aí para o município de Juara, levando o nome do município de Juara aí para a primeira divisão, quer dizer, divulgando o município de Juara, mostrando para todo o estado que aqui em Juara também existe pessoas voltadas e que gostam do esporte no município de Juara. Então, por isso nós estamos aí dando essa moção, aí de fato parabenizando aí o Vicente e também, em nome de toda a Câmara e do Vicente, a todas as pessoas envolvidas no esporte, que a gente sabe as dificuldades de cada um que tem aqui no nosso município, não só no município, no estado, em todos os municípios brasileiros. O esporte e cultura, muitas pessoas se falam, querem crescer em cima, mas na verdade, para ajudar, de fato, o esporte e a cultura no nosso país é só conversa. Então, por isso, as pessoas que têm sofrido, o Marquito está aí, que tem um monte de time também no Marquito, sabe, a dificuldade, Salvador, não é fácil. Então, por isso, nós temos que parabenizar, de fato, o Vicente, e é por isso que nós estamos dando essa moção para o mesmo. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Vereador Salvador.
Reforçar a fala do vereador Del, a dificuldade é grande realmente, o desafio é grande, o que ele conquistou. Nós temos uma experiência do União Esporte Clube, quem lembra do União, né? Até hoje tem gente devendo nota promissória por aí, pagando ainda das despesas do União, né? A Palista, eu lembro, acho que da época, nós andamos muito aí, o Palista também tinha jogo, o Leandro acho que lembra, todo mundo que é mais antigo sabe. E você disputar um campeonato estadual, ele é complicadíssimo, ainda mais um campeonato de primeira divisão agora. A cidade ajuda, o comércio ajuda, igual o vereador lá falou, está estagnado de tanta coisa aí, a gente que trabalha com esporte ajuda também, os vereadores todos aqui, eu acho que sempre estão ajudando, patrocinando. E agora vem o desafio da primeira divisão. A primeira divisão nada mais é do que jogar a elite do futebol do estado e disputar aí um evento que pode classificar para outros eventos. Mas a gente parabeniza o Vicente, como o Léo falou, e outros, Moisés está aqui também, que é outro apaixonado e que gosta. Às vezes ele fica perguntando, mas para que eu estou fazendo isso, né, Moisés? Mas é porque a gente gosta, a gente, quem faz. E os desafios do Vicente vão ser maiores ainda agora, ano que vem. Ano que vem. Falei até com o presidente João esses dias, né? Mais ou menos aí de média de 100 a 150 mil para manter um time aí mensal. Eles vão gastar aí. Ah, não vai gastar isso tudo. Aí a hora que botar na ponta da caneta você vai ver o que é. Uma despesa de ter um time. Mas vamos parabenizar porque levou sim o nome da cidade. E ano que vem não. Tem que começar a trabalhar em dezembro já. Para jogar já em janeiro. Então que ele consiga, né, buscar os apoiadores aí, os patrocinadores que façam a mercê dessa situação. Mas parabéns à indicação aí, vereador.
Continua a discussão, vereador Marquita.
Também quero estar parabenizando o vereador Léo aí por essa moção de aplausos. A gente acompanha o Vicente aí. A gente sabe muito grande a dificuldade de você mexer com um time de futebol. Você depende muito de patrocínio, depende de muitas coisas aí pra você chegar longe com o time. Não é fácil, o gasto é muito grande. E você, toda a vida você depende da prefeitura, depende dos comércios. Eu sei a dificuldade aí, quero estar parabenizando aí essa moção de aplauso.
Continua a discussão. Terminou as discussões da votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for contrário, se pronuncia o contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Salvador?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Flavinho?
Favorável.
Está aprovado e única discussão, moção de aplauso 020/2018 por unanimidade. Não havendo mais matéria para o dia, passamos a considerações finais. Primeiro vereador Hélio Gastão.
Senhor presidente, colegas vereadores, população aqui presente, venho aqui nessas considerações finais agradecer a presença de vocês. É muito importante a presença da população e não poderia deixar de falar também aqui nesse momento a obra que está sendo realizada na nossa cidade, a questão da Avenida Ayrton Senna e Avenida Rio Arino. Então eu sei que foi uma luta muito grande, né, do prefeito Carlos, dos vereadores que foram atrás, então, dos recursos que já estavam na conta e a dificuldade, né? Então, muitas pessoas falando em rede social, quando nós aqui falávamos nessa Câmara de Vereador, que realmente os vereadores estavam empenhados, estavam indo a Cuiabá e que na sexta-feira seria realizado o trabalho, né? Serviu assim de chacota para alguns vereadores, que realmente aquilo não iria acontecer. Então, eu não poderia deixar aqui hoje, tá, agradecendo o empenho. Eu sei que na oportunidade eu não fui a Cuiabá, mas vários vereadores estiveram lá. Eu sei que foram uma briga constante, mas, assim, para deixar esclarecido para a população, que nós, vereadores, e o prefeito, e as emendas do deputado que veio, que já estava em conta, e que hoje está sendo realizado esse trabalho com seriedade do prefeito, dos vereadores. Então, temos aqui que parabenizar o empenho de cada um, o esforço de cada. E precisa de contar com a colaboração também da população, que após esse asfalto ser concretizado e que possa os moradores ter uma obra bem feita na frente da sua propriedade, que possa estar realizando as calçadas. Porque muitas vezes é o que nós vemos. Ah, tem um asfalto bonitinho e depois os moradores também não colaboram, né, com aquele, o que é deles mesmo, é um serviço que está sendo prestado para a comunidade. Então, eu só tenho assim que agradecer o empenho de todos por esta obra que está acontecendo em nossa cidade. E agradecer assim algumas indicações que nós fizemos, vários vereadores. Salvador falou a questão da entrada do Cruzeiro do Sul. Ali sempre foi uma polêmica, a questão de discutir aquela questão. Zé Ademir está ali, é morador ali daquele bairro. Nós já pedimos rotatória, foram vários moradores. Salvador fez a indicação, agora por último, na última sessão. Então temos sim que ouvir os moradores. E parabéns para quem pediu para fazer o redutor de velocidade, que está lá fazendo também. Eu só assim, eu vejo que nós vereadores já pedimos muito o redutor de velocidade aqui na cidade e ainda não foi atendido. Mas espero que agora com o prefeito, porque a cobrança são grandes. Quando começa a fazer um redutor de velocidade em um local, aí ontem, né, eu passando por lá, que minha sogra mora também ali no Cruzeiro do Sul, eu vi que está fazendo. Aí hoje na escola foi a primeira cobrança de pais, né? E daí, vereador, você é professor aqui e o nosso redutor de velocidade? Até falei para ele, mostrei, só que eu tinha salvo no meu celular, falei, olha, esse pedido foi um dos primeiros pedidos que eu fiz, e vários vereadores, até falei, vários vereadores têm pedido. Aí mostrei pra ele todos os locais de pedido de redutor de velocidade, de faixas. Então, são pedidos dos vereadores que não são atendidos, e às vezes a população não fica sabendo. Então, ali em frente, a escola Maria Requena, sei que a vereadora Marta cobra em várias as escolas, nós cobramos, eu sei que foram, que eu pedi, foi 8 locais de redutor de velocidade o ano passado, e infelizmente nenhum foi atendido. E ali no Cruzeiro do Sul está sendo atendido, mas a gente não abre mão de uma rotatória ali naquela localidade. Já fiz a indicação, foi encaminhado ao secretário lá da Sinfra, Marcelo Duarte, para que esteja analisando e resolva essa situação ali do Cruzeiro do Sul. É só isso, meu. Muito obrigado e boa noite. E agradeço a presença de todos vocês nessa sessão.
Quero agradecer a todos os vereadores, parabenizar pela economia que foi feita nesse mandato nosso, nesse último ano. No fato, a gente está conquistando de comprar um caminhão de lixo. Câmara Municipal de Juara, acho que o primeiro ato que está acontecendo, de comprar um caminhão de lixo e devolver, com a devolução do recurso da Câmara Municipal, devolver, Marquita, para a Prefeitura, para que compre um caminhão de lixo. A gente está vendo a dificuldade. A gente vê aí que a Câmara precisa de várias coisas, a gente está com os andamentos de várias coisas, até projeto de construção, de ampliar essa Câmara, alguma coisa a mais. Mas a gente também vê a preocupação da dificuldade que está tendo na coleta de lixo em Juara. Inclusive, é um caminhão que está aí praticamente... nós estamos com um caminhão aí, outro caminhão alocado aí, com valor também aí bem picante, para falar assim. Você vê assim que o caminhão não anda, tá, vive quebrando, vive com problema. E a ideia, até nós já tínhamos conversado já no começo do ano, a gente ter que comprar uma ambulância, mas conseguiram duas ambulâncias já para esse ano com o governo do estado e federal aí. Então nós estamos aí juntando os vereadores aí, parabenizando todos os vereadores pela economia desse ano, para a gente conquistar e comprar esse caminhão de todos os vereadores aí com o prefeito municipal. O ano passado, na devolução, nós devolvemos 200 mil para o hospital municipal e mais 100 e poucos mil que não foi feito, que era o Santa Cruz, que era para reforma, para terminar o Santa Cruz e comprar todos os equipamentos, UBS, né? E ele acabou na devolução final do ano, acabou trocando de prefeito, deu o que deu, e o dinheiro caiu na conta da prefeitura, pagaram as contas, mas também ajudou o município. Com certeza a Câmara Municipal ajudou o município aí em 300 e poucos mil reais. E agora nós já temos com esse dinheiro na conta para a gente devolver em partes aí, agora comprar pelo menos o caminhão por partes, depois mais. Parabéns a todos os vereadores e quem tem a agradecer, a população de Juara, que ganha com esse recurso, no fato que a gente vê um caminhão de lixo aí colhendo lixo em tempo mais ágil. A gente vê aí que muito mais economia, risco de saúde, no fato de deixar um lixo 2-3 dias aí, começa a varejeira, começa a procriar aí um monte de coisa que tem mais. Próximo vereador, vereador Chico Lindé.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente.
Não, Chico, só um minutinho, peraí. Desculpa aí.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, boa noite. Senhor presidente, queria pedir para a Secretaria Executiva e já pedir para os colegas vereadores, para nas próximas sessões, estou pedindo uma moção de aplauso para os atiradores do tiro de guerra que foram parceiros do INDEA e da Crivale na realização da cavalgada. Eles estiveram junto, ajudando na questão da sanidade, né, dos animais e também na questão da segurança da população presente no evento. Então, queria pedir aos colegas vereadores, né, uma moção de aplauso para o TG. Também queria uma moção de aplauso para o Dr. João Conte e o Nando Conte, toda a sua família, pela realização ontem do evento. João Conte, mais um grande sucesso, ou seja, desta vez vários produtores do estado de Mato Grosso, não apenas aqui do Vale do Arinos, vieram adquirir através da própria canal rural, canal do Boi, e fizeram aquisições de animais de genética de Juara. Ou seja, temos que parabenizar mais uma vez, né, porque essa família há muito tempo trabalhando com seriedade, produzindo genética de Nelore e ganhando mercados até fora do município de Juara. Senhor presidente, esse vereador já fez uma reclamação aqui nessa Casa de Leis, que está tendo muita reclamação para este vereador da questão de creches municipais. Pessoal, vai lá, quando chega lá, fala que a servidora não pôde vir, está doente, servidor fica doente mesmo, isso é o normal, né? Ninguém tem que ficar sempre saudável, mas quando chega lá, não está sendo substituído, está dispensando os alunos, mandando embora. Essa reclamação está muito grande e isso gera um transtorno muito grande. Aquele que tem condição, o trabalhador que tem condição de colocar alguém para pagar, para cuidar do filho, tranquilo. E aquele que não tem? E aquele que fica, igual trabalha no JBS, que o plantão é o dia inteiro, fica lá na indústria? Ele não tem onde deixar seu filho. Então essa reclamação está muito grande para este vereador. Já fiz essa reclamação anterior, então eu queria aqui que fosse feito um ofício, né, deste vereador ao Poder Executivo, cobrando providências para que resolva esta situação. Vereadora Mata foi feliz, fez um ofício hoje, solicitou um ofício pedindo a questão do Geraldão. Semana passada foi feito por este vereador Léo, inclusive protocolamos lá na prefeitura, mas não tivemos resposta ainda. Realmente até falei aqui na tribuna que estava parecendo um prédio fantasma. Realmente a situação está muito ruim, então precisa até vir fortalecer. Semana eu tive uma reunião, participei de uma reunião muito importante com os empresários de Juara e com a doutora Rosângela, lá do Impev, que seria sobre a questão de embalagens vazias de agrotóxico. Tivemos uma luta muito antiga, né, João? Você estava na presidência ainda, onde, junto com os empresários de Juara, tivemos lá no Catuaí, conseguimos a área, né, como produtor rural, para estar fazendo um depósito de embalagem. Leandro aqui, sempre a gente agradece o Leandro, porque correu atrás, né, Leandro, das licenças de montar aquele depósito na época, e os empresários de Juara, na época, três empresários que comercializavam agrotóxico, que sabia da dificuldade do produtor ter que deslocar até Sinop para devolver uma embalagem de veneno. Então, tivemos com a doutora Rosângela, Leandro, até o que a gente solicitava dela, já que fosse transformado o nosso depósito numa central, visto que o município de Juara, questão da agricultura está em expansão, a questão da pecuária aumentou a quantidade de uso de agrotóxicos, e o que foi nos colocado, pelo menos de início, que até podemos pleitear, na próxima licenciamento ambiental, já pedir fazer o pedido pedindo uma ampliação. Mas o que ficou bem claro, até a gente ficou feliz com a doutora Rosângela colocou, que de imediato ela já vai facilitar o fluxo, ou seja, vai, se precisa, deixar até um caminhão aqui. Porque o Impev, o que ele precisa mesmo, é que a embalagem chegue lá para ser reciclada. Então ela falou bem claro, ela falou, não, se você tiver embalagem, nós vamos estar levando, se não der conta, se chegou 400 toneladas, nós vamos estar fazendo a ampliação do depósito. A preocupação que ficou na reunião, Salvador, é que tem várias empresas de fora do município de Juara, principalmente Sinop, Lucas, Sorriso, que estão vendendo, Cuiabá, vendendo defensivos em Juara. Nós não podemos também proibir deles comercializarem. Por quê? É o livre comércio. E as próprias empresas nossas, hoje, elas não têm estrutura para estar atendendo ainda toda essa demanda. Então, essas empresas de fora, elas vêm aqui, faz a venda direta. E elas estão fazendo o quê? Colocando que o produtor tem que estar entregando a embalagem lá em Sinop ou lá em Cuiabá. Sabe o que está acontecendo, doutor Cristian? As embalagens estão ficando nas propriedades. Estão indo para o meio ambiente, estão indo para a beira de rio. Por quê? É absurdo um produtor sair daqui para levar uma embalagem lá em Cuiabá. O que a gente propôs, vai ser feita uma nova reunião, pessoal daqui, da associação daqui, convocar todas essas revendas de fora e disponibilizar espaço para eles se associarem na associação daqui de Juara, na Araju, e com isso eles terem condição de também dar essa oportunidade para o produtor que comprou deles também estar fazendo a entrega aqui. Aí que gerou a nossa preocupação. Se a gente, Flavinho, fazer com que todas as embalagens sejam devolvidas lá, realmente ali não vai dar conta, como depósito teria que ser uma central. Mas já deixamos bem claro, estivemos lá representando o Poder Legislativo nessa reunião. Na época que foi feito o depósito, teve parceria do município e acredito agora que o prefeito Carlos também manterá essa parceria para estar, se precisar, fazer essa ampliação, porque é uma obra importante para o município e também para todos os produtores rurais daqui do município. Mais uma vez, agradecer a presença de todos e convidar para as próximas sessões. Muito obrigado.
Próximo vereador, vereadora Marta.
Senhor presidente, primeiramente eu queria comentar sobre a lei complementar 162 de 2018, que foi aprovada por esse plenário. O prefeito Carlos vetou a lei de ampliação de licença maternidade para 180 dias. O prefeito vetou a lei, ela retornou a essa casa e nós derrubamos o veto. E ela foi publicada no dia 20 de abril de 2018. O prefeito entrou com a ação de inconstitucionalidade da lei, só que o mérito não foi julgado, porque a forma como a Procuradoria do Município entrou foi equivocada. Entrou como prefeitura, deveria ter entrado em nome do prefeito municipal, o TJ nem julgou o mérito. Então, se o TJ não julgou o mérito, a lei está em vigor, né? Só gostaria que o Executivo se sensibilizasse e garantisse o direito da servidora que ganhou o bebê nesse período aí de 20 de abril, porque até que a lei não seja considerada inconstitucional, ela é lei, né? Não podemos enganar o servidor dizendo que ela não está em validade. Ela está em validade, sim. Até que se derrube ela por uma ação de inconstitucionalidade, ela é lei. Então, eu oriento todas as servidoras do município que tiveram bebê nesse período que a lei vigora, que façam requerimento na Secretaria de Administração e garantam seu direito de 180 dias de licença maternidade. A partir do momento que for derrubada por ação de inconstitucionalidade, é outra história. Mas, por enquanto, ela é lei, é direito da servidora, e eu vou brigar por esse direito até o fim. Gostaria muito que o prefeito não tivesse entrado novamente com a DIN, porque eu acredito que a lei é um direito do bebê, da criança. Nós garantiríamos a amamentação até o sexto mês, né? Que com certeza, se a gente for buscar os médicos, eles orientam a amamentação até o sexto mês, é uma forma de evitar doenças na criança. Eu acredito que parece que é um custo, mas é uma economia, porque a servidora que volta trabalhar a partir do quarto mês, ela vai entrar com certeza com licença de saúde para poder ficar em casa com seu filho por mais tempo, né? Mas só quero orientar as servidoras que a lei não foi derrubada e por enquanto é direito dela. Eu e vereadora Uliane estivemos em visita ao Hospital Municipal. Nós recebemos algumas reclamações a respeito de ventiladores, né, de falta de alguns equipamentos. Fomos muito bem recebidas pela diretora do hospital, Mídia Issotti, que nos levou nos quartos e nos vários ambientes do hospital. E ficamos felizes em constatar que o município comprou cadeiras para receber aquelas pessoas que vão lá, às vezes, para tomar uma medicação, um soro, porque era uma reclamação generalizada, porque geralmente elas tomavam soro em bancos de madeira, sem conforto nenhum, às vezes com dores. Hoje não, hoje o Hospital Municipal tem 4 cadeiras para fazer esse pronto atendimento ali. Uma pena que o cidadão não conserve aquilo que o dinheiro dele paga, né? Porque algumas cadeiras, nós fomos... no dia anterior as cadeiras tinham sido adquiridas e nós fomos no dia seguinte, já tinha cadeira arriscada. É uma pena. O cidadão ele tem que ter noção que o bem público é dele e ele tem que ajudar a cuidar. Falando sobre o bem público, nós vimos as obras sendo realizadas na Avenida Rio Arinos e Avenida Ayrton Senna. É de se lamentar que o cidadão não tenha consciência que quando uma empresa interdita uma via, é para ninguém passar. E olha quantas cenas eu vi de pessoas burlando a área que era impedida, passando com moto, até com caminhão eu vi. Uma pena, porque é o dinheiro do cidadão que está sendo jogado fora ali. É o dinheiro dos nossos impostos. Então o cidadão tem que tomar consciência que ele está jogando o dinheiro dele mesmo fora, né? Mais um assuntinho, presidente, me dá mais um minutinho. Porque só tenho 5 minutos nessa casa, né? Tem um grupo de empresários no nosso município que encampou uma ação em prol do Hospital Municipal. Né? Os empresários estão captando recursos para a reforma do Hospital Municipal. Eu até vi em redes sociais algumas pessoas criticando, né? Nós temos 2 deputados e é preciso arrecadar dinheiro para fazer reformas no Hospital Municipal. Infelizmente, no público a coisa não funciona como a gente gostaria. Nós sabemos que tem emenda da deputada Janaína que não foi paga, emenda do deputado Oscar que não foi paga na integralidade, e o trabalho desses voluntários só vai agregar ao Hospital Municipal, né? Nós sabemos que aqui em Juara se faz isso para o Hospital do Câncer, por que não fazer pelo Hospital Municipal de Juara? E quem abraçar a causa, eu tenho certeza que será bem-vindo, como o Grupo Amplitude que abraçou, que está divulgando essa ação desses empresários, e eu tenho certeza absoluta que a Câmara de Vereadores de Juara também abraça a causa, porque é em prol do município de Juara, é em prol de todos os que vivem aqui, não é para favorecer ninguém, nenhum político, não é para fazer campanha para ninguém, é para melhorar o atendimento do Hospital Municipal, para dar qualidade para o cidadão. Então, com certeza, o meu apoio, esse grupo terá, e espero que de todos aqui nessa casa. Muito obrigada e boa noite.
Com certeza, Marta. Vereadora Marta, eu deixei mais um minuto no fato de a gente ver a situação do Hospital Municipal, uma situação precária, trabalho já faz 20 anos lá dentro, e eu vejo todas as dificuldades que existe, que passa lá dentro, e vejo a grande parte do recurso do município que é posto dentro daquele Hospital Municipal. Eu acredito que tem que abraçar sim, pode contar comigo também, como já alguns comerciante conversou comigo também. Nós temos que abraçar essa campanha, como existe do Hospital do Câncer, que é um dos grandes investimentos que existe, muitos investimentos de pessoas, cantores, artistas aí, que injetam dentro do Hospital de Câncer de Barretos, nós temos que injetar também, porque um hospital de Barretos hoje não se mantém com dinheiro do SUS, não se mantém com dinheiro nenhum. Da gente ver cada dificuldade que tem, de quanto que custa uma ampola do medicamento para uma morfina, alguma coisa a mais, e o SUS não pague. Se pelo menos pagasse o que gastasse, era uma coisa, e a gente vê que não paga. Eu sou a favor de abraçar, e vamos abraçar essa causa aí junto, aí somos parceiro, e temos que buscar recursos para o Hospital Municipal, sim. A gente vê de reforma, vê de tantas coisas aí, inclusive medicamento, está vindo um recurso bom de medicamentos aí, deu uma estruturada de novo no Hospital Municipal, conseguiram um recurso aí que estava meio atolado aí, desatolaram ele, e já está vindo, já deu uma aliviada no Hospital Municipal com esses medicamentos que estão vindo. Próximo vereador Marquito.
Senhor presidente, colega vereadores, população presente, boa noite. Senhor presidente, quero aqui agradecer a todos os colegas vereadores, ao prefeito Carlos Sirena e à empresa Agrimate de ter pegado aquela obra ali da Avenida Rio Arina e Ailton Senna, pelo preço que pegou e pelo trabalho que está tendo, dificuldade, e também pelo tanto de funcionário e maquinário que está ali trabalhando. Também quero aproveitar e pedir a colaboração de todos os comerciantes ali que não solte água na rua, onde essa água está atrapalhando o trabalho deles. Daqui uns dias vai estar dando problema e vão estar reclamando. Também quero agradecer ao secretário Coronel Pereira e ao prefeito Carlos Sirena, que solicitou a sua equipe e os funcionários públicos, que quer estar agradecendo também, que esteve lá no Parque Alvorada a abafar aquele pó de serra, e eu acabei de receber uma notícia ali no WhatsApp ali que voltou novamente, mas não como estava. Quero solicitar dessa casa um ofício à Secretaria de Cidade, que novamente vai lá e faz os reparos para que aquela fumaça não atinja ali os moradores do bairro Parque Alvorada. E também solicita aí a urgência aí de mais um caminhão-pipa aí, que está parado lá, está em manutenção, já conseguiu a doação de alguns pneus. E a população cobra muito desse vereador sobre molhar as ruas da cidade. A gente está tendo dificuldade aí, com muita poeira aí, e o hospital aí está enchendo de pessoas com problema respiratório. Senhor presidente, colega vereadores, também quero estar agradecendo a secretaria por ter encaminhado o ofício em meu nome, vereador Salvador, solicitando projeto da Secretaria de Planejamento sobre uma praça e um campo de bola no bairro Cruzeiro do Sul, e outra praça e um campo de bola no bairro Santa Cruz, e também a praça ali no bairro João de Barra. Quero agradecer ao colega vereador que está assinando junto com a gente aí, está lutando por mais esse objetivo do esporte de Juara. Senhor presidente, colega vereador, população presente, a gente sabe da dificuldade de lugar de lazer aqui na nossa cidade, onde a gente quase não tem para seguir com a sua família. Inclusive, o único evento que tem uma vez por ano, que é a Cavalgada, onde vários vereadores que esteve presente, e eu também estive com a minha família, com várias famílias na comitiva, desfilamos tudo, graças a Deus, chegando até o parque de exposição, no estacionamento, onde várias comitivas se reuniu, assaram carne, festejaram em familiar, onde no horário mais ou menos de 4:30 da tarde, onde nós nos encontrava, mais de 100 pessoas, entre várias comitivas, mais cedo tinha mais gente, aí mais tarde foi o povo indo embora, mas mesmo assim tinha base de 3 a 4 carros de som, tem até as fotos aqui. A gente teve uma surpresa, a gente lá nesse lugar, a gente não viu briga de ninguém, ninguém brigou, nem a nossa comitiva que nós estava participando, nem as outras comitivas que estavam do lado, que a gente tem até as filmagens ali. Chegou uma viatura, o tenente Anderson, sem do nada, sem nem ninguém reclamar de som, porque ali todo mundo estava com som, e o som também desse povoado estava ligado, vários carros com som ligado, pediu que desligasse o som, e inclusive foi só o nosso pessoal onde a gente estava, e os outros ficou os carros para cima, outros carros para baixo de som. Os meninos ficaram com medo, desligaram o carro, o som, e foi embora. Nós perguntamos pro tenente qual era o motivo, mesmo não respondeu, montou na sua viatura e foi embora. Quero, de minha parte, uma nota de repúdio a esse tenente, que faltou um pouco de respeito com as pessoas que estavam ali, não tinha briga, não tinha reclamação de som alto, que tinha vários carros de som lá. Quero, da minha parte, solicitar aí, porque eu fiquei envergonhado de estar ali, ser o parlamentar, o defensor do povo. A gente tem que respeitar a polícia militar, com certeza, mas eles também têm que respeitar o direito do cidadão brasileiro, cidadão do morador de Juara. Eu me senti envergonhado mesmo de estar ali, a gente tentar procurar uma solução e não ter resposta. Fiquei muito triste, tô fazendo essa nota de repúdio só de minha pessoa contra esse tenente, que ele devia estar ali, dar exemplo, chegar, ó, tá acontecendo isso, aquilo, mas mal educado, sem educação, pediu que desligasse o som, só o nosso, onde tinha mais vários som lá, e nós tivemos que ir embora, e aí estragou o lar da minha família, o lar de outras famílias que estavam junto com nós, e é onde todo mundo socou a cara debaixo da perna e teve que ir embora.
Mais um minuto, vereador.
Eu acho, respeito muito a corporação da Polícia Militar, onde tem vários excelentes policiais militares aí, que sempre respeitam, pedem ajuda pra gente aí, opinião, que chega na gente, troca ideia antes de fazer alguma infração, orienta. Agora esse, chegou lá do nada, pediu para que parasse, onde não estava só a minha família, tinha mais, só da nossa comitiva, tinha mais 6 famílias, ali onde foi, onde nós teve que reunir e ir embora, desligar o som e ir embora. Aí os outros ficou lá, os outros são, ficou para baixo, outros ficou pro lado de cima, e aonde nós teve que reunir e ir embora. Aí é o único lugar, uma vez por ano que tem esse evento, é onde a gente vai e a gente é desse jeito. Peço aí que ele respeite um pouco a população de Juara, do mesmo jeito que a gente respeita aí a corporação da Polícia Militar e Polícia Civil. Só isso, muito obrigado e boa noite a todos.
Senhor vereador Flávio Valério.
Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, boa noite. Primeiramente quero agradecer aqui a presença de todos vocês. Registrar e agradecer também a presença do Adalto Pereira dos Santos, vereador da cidade de Auriflama, em São Paulo, do PSD. Não temos nenhum representante do PSD aqui na casa, o meu suplente é do PSD. E estamos aí lutando, independente de partido, estamos lutando. O senhor está aqui acompanhando nossos trabalhos, as mesmas dificuldades acho que a gente passa, que vocês também passam lá. E estamos lutando pela população juarense. Agradecer a presença de todos vocês, Dr. Christian, imprensa, Roberto e todos vocês, servidores públicos. Primeiramente eu quero aqui parabenizar a Associação Anjos de Quatro Patas Juara. Foi feito um bazar esse final de semana, na sexta-feira e no sábado, da qual foi vendido roupas de doação, um bazar beneficente, e conseguimos arrecadar mais de R$5.000 para pagar as contas já que existem da associação, já deve estar devendo mais ou menos isso aí de atendimentos veterinários. Estamos com bastante problema de animais abandonados, de animais maltratados. Hoje recebemos mais de 5 denúncias desse tipo de animais, animais abandonados, cadelas com vários animais. Então nós temos que mobilizar o poder público, mobilizar a prefeitura municipal para que funcione o centro de zona, para que funcione um trabalho mais ativo do município. O município abandonou, na realidade ele abandonou os animais. A gente não tem atendimento de animal do município, somente a vacinação. E só a vacinação não resolve. A gente tem que fazer recolhimento dos animais, o tratamento dos animais, o município tem que adequar isso aí. Isso é muito importante, é saúde pública, é sanidade, e nós temos que lutar por isso. Parabenizar também, juntamente com a vereadora Marta, que já parabenizou, a equipe que arrecadou, salvo engano, mais de R$50.000 já esse final de semana para a reforma do Hospital Municipal. Então, parabéns. Eu ia até oferecer uma moção de aplauso, mas eu acredito que a coisa vai ser maior, então a gente vamos aguardar para a gente mudar uma moção de aplauso lá no final, quando estiver acontecendo as obras. Quero também agradecer e parabenizar a equipe do Tiro de Guerra, os recrutas hoje que estavam pela manhã limpando as ruas do município. Logo quando eu passei pela manhã, eu fiquei triste em ver que as ruas estavam todas sujas, com garrafas, com um monte de lixo. Infelizmente, finais de semana acontece isso no domingo, as pessoas fizeram tudo de novo, jogaram lixo e o município tem que ir lá limpar. Mas é um exemplo, essa juventude está lá limpando, porque às vezes é eles mesmos que sujam, então eles têm que sentir um pouco também, e como que é importante valorizar o patrimônio público. Então parabéns a eles, parabéns ao Coronel Pereira, que está lá também nessa luta, Carlos Sirena. É muito importante isso aí para o crescimento dessa população. Agradecer, como todos os vereadores agradeceram aqui, o trabalho que está sendo realizado na Avenida Rio Arinos e Ayrton Senna. Isso foi um anseio nosso, muito longo, uma briga imensa. Nós fomos várias vezes na Sinfra, deputado Oscar esteve junto, Janaína cobrou, Marcos Marrafon cobrou, doutor Leonardo. Então foi uma mobilização grande, empresários do município foram com Carlos Sirena. Nós sabemos da importância daquelas duas vias, que são as entradas, as portas de entrada do município de Juara. E Juara estava parecendo uma cidade de faroeste, uma cidade abandonada. E hoje, com esse trabalho sendo executado, uma obra de aproximadamente R$3 milhões, Juara vai voltar a ser uma cidade bonita, uma cidade com entrada bonita, e nós temos que estar fiscalizando, Marcos. Essas pessoas estão passando de caminhão, tirar foto, denunciar. A prefeitura tem uma sugestão para que a prefeitura coloque fiscais, coloque guardas ali, para estar acompanhando e denunciando e fazendo com que essas pessoas arquem com o prejuízo. O município não pode ficar com esse prejuízo, depois a cobrança vem toda em cima de vereadores, de gestor, e o pessoal, no momento, tem essa precipitação, essa pressa. Eu até concordo que as pessoas têm que atravessar a pele em cima, que não vai estragar, porque tem os seus comércios, tem que entrar e tudo. Mas com caminhão, com motos, não tem lógica. Então a gente tem que preservar isso aí, denunciar e fazer com que cumpra-se, essas pessoas paguem pelos danos que elas estão causando. Quero parabenizar também a Crivale pela organização do evento aí, da Cavalgada do Saleiro. Foi um evento muito bonito. Infelizmente, muita cachaça, acontece as coisas, mas foi muito bom, muito bem organizado. No recinto foi muito bem organizado. Temos que parabenizar o presidente Paulo, esteve lá atento a todo momento, e a alimentação que foi servida, uma alimentação muito bem feita e bem produzida pelas pessoas que lá estavam. Estive também semana passada na Estrada da Paranorte, onde mais uma emenda, deputado Oscar, aí, R$2.600.000, está sendo executada 100 quilômetros de cascalhamento, levantamento da via.
via. Estive acompanhando o serviço, está ficando muito bonito. Carlos, salvo engano, já vai pagar mais um pedaço para a empresa lá, do Saltão, que está resolvendo o problema. Então, aquilo lá é uma vitória enorme para nós. É uma via que não vai se ter problemas por vários anos. Também quero aqui parabenizar o Conselho do Meio Ambiente pelo projeto que está sendo realizado, Chico, um projeto de revitalização da APP do Jardim Santa Cruz. Nós estamos trabalhando nesse projeto. O Jardim Santa Cruz está recebendo asfaltamento agora nas últimas vias. Parabéns a todos que se dedicaram por isso. Briga antiga dos vereadores aqui, o vereador Léo Boy, o vereador Chico, e todos nós vamos sair da toda a população. E necessitamos agora de revitalizar as praças, vereador, desse bairro aí, vereador Marquinhos. Você está pedindo, eu pedi também do Poder Executivo, a limpeza e a revitalização dessas praças e também das APPs de todos os bairros que pertencem ao município de Juara. Do mais, quero agradecer a presença de todos vocês, esperando para a próxima sessão, e muito obrigado a todos vocês. Até mais.
Bonito relógio, vereador. Próximo vereador, vereador Salvador. Dispensou a palavra, vereador Uliane. Dispensou a palavra, vereador Leoboy.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Senhor presidente, eu venho essa tribuna só para falar duas coisinhas rápidas. Primeira, aproveitar a conversa do vereador Fravin e parabenizar, Chico, aqui em nome do Aparício, que é um dos coordenadores dos eventos da Crivale, parabenizar toda a equipe da Crivale pelo evento da Cavalgada e também o Festival de Carne de Saleiro. Foi um espetáculo, a gente só viu até o momento e participou também só elogios. Então, parabéns aí à Crivale por essa iniciativa, aos organizadores, enfim, a todas aquelas pessoas daquela barraca, que o Lions Club, que esteve presente, participando. Parabéns a todos por um evento espetacular que foi realizado no município de Juara. Segundo ponto, senhor presidente, eu falei na sessão passada e volto a repetir neste momento. Primeiro, eu não sei por que não fora divulgado no site oficial da Câmara Municipal de Juara o que eu disse referente à pavimentação asfáltica das duas ruas do Paranaguá, das duas ruas do Santa Cruz e de dois picos de ruas, ponta de ruas no Santa Clara. A Câmara não publicou no site oficial, porém eu quero agradecer o portal do aninos.com.br que publicou, acessenoticia.com.br que publicou e a Rádio Tucunaré que publicou. Por que eu estou dizendo essa situação? Eu desafio a qualquer um dizer que eu não estou falando a verdade. Primeiro, Chico, você estava na legislatura anterior, os colegas vereadores têm esse conhecimento, e a Cleide que está aqui, que trabalhou comigo e tem esse conhecimento, eu agradeci sim a pessoa do ex-prefeito Edson Provisan, que ele honrou um compromisso com esse vereador e deixou a rua Adelino e a rua Curitiba do Jardim Paranaguá, Chico, e você lembra disso? Que foi uma das minhas brigas e luta com o seu Edson Provisan, Marquito, que inclusive é a rua que a sua irmã reside, e ele deixou lá no orçamento o recurso do FETAB, dos 30% do FETAB, Leandro, para que se executasse a obra. O Giraldello, a empresa Giraldello Norpave deu início, não conseguiu concluir devido às chuvas, a prefeita Luciane Bezerra pegou e ela não concluiu, porque tinha necessidade do termo do convênio do Jardim Califórnia, do ex-prefeito Alcir, do termo do Jardim Santa Cruz, porque era recurso do governo federal, senão iria entrar com tomada de contas. Então teve que o município se apertar e concluir essas obras, senão iria entrar com essa tomada de conta. Mas o seu Edson manteve esse empenho e está lá na prefeitura desde então, a pedido desse parlamentar. O outro ponto, nessas discussões, nesse entendimento com a prefeita, com a ex-prefeita Luciana Bezerra, nós também entramos nesse entendimento. Até falei com o vereador Salvador, que tinha também de lá procurar e foi negado, não foi, vereador? Por motivos particulares, aquele bico de determinadas ruas, que isso não vem ao caso. Mas a prefeita Luciana atendeu sim esse parlamentar, Chico, e fez esse compromisso com esse parlamentar e empenhou a rua 4 e a rua 3 do Santa Cruz e também aquela ponta da rua Bandeirantes do Santa Clara e também aquela ponta da rua José Cláudio Bressan do Santa Clara, que é reto do asilo. Reto do asilo, não, é rua José Cláudio Bressan, aquela rua que sai reto lá, que vai sair junto lá. Isso. E manteve esse empenho. Quando o prefeito Carlos Sirena sumiu, nós também fomos sentar com o prefeito Carlos Sirena, inclusive a vereadora Marta esteve lá nos dando esse auxílio e falando com o prefeito. O prefeito disse que, de repente, precisaria de uma questão de economicidade. Eu falei, prefeito, peraí, isso é um compromisso do prefeito Edson Provisan que deixou comigo, da ex-prefeita Luciana, e agora eu quero que cumpra esse compromisso. Falei com a vereadora Marta, ela foi lá e nos ajudou a mostrar a necessidade para o prefeito. E aí onde eu gostaria aqui de agradecer ao prefeito Carlos Sirena, que teve essa decência e esse cumprimento e essa honradez que os outros, que gestores e futuros gestores deveriam cumprir, que é um dos princípios principais da nossa Constituição Federal, doutor Cristo, que é o princípio da continuidade. O prefeito Carlos Sirena nos autorizou a sentar com a empresa Norpave e negociar essa pavimentação asfáltica, porque esse valor é de R$ 365 mil. Onde a empresa fez uma proposta que havia necessidade de R$ 65 mil de entrada para aquisição de material, porque não tem fluxo de caixa. E o prefeito Carlos Sirena concordou em dar R$65 mil assim que se fizesse a terraplanagem das medições das ruas que eu citei. E depois nós fizemos um acordo, um compromisso, está lá empenhado em um compromisso de cavaleiro, que o prefeito Carlos Sirena se comprometeu, o município, em fazer um pagamento de R$30 mil mês à empresa Nordpave para poder pagar isso aí. Então está sendo cumprida. Aí nós temos as duas ruas aí, Arinos e Ayrton Senna, que está se realizando, que é um sonho e uma briga. Aí tem pessoas aqui no município de Juara, infelizmente, quanto mais pior, melhor a cidade. Aí nós vereadores lutamos, sofremos e batalhamos há quanto tempo? E tem algumas pessoas que eu trato como imbecil, que tem um total desconhecimento, que fica em rede social falando que não sabe. Em vez de cuidar da sua vida, da sua família, fica falando um monte de asneira em rede social. Eu fico indignado com isso. Quem em Juara não estava bravo com essa avenida Rio Arinos e Ayrton Senna? Pra ter alguns babacas, me desculpe a palavra, mas eu não consigo conter. Alguns babacas, alguns imbecis, que acham que quanto mais pior, melhor pra nossa cidade. Tem que acordar essas pessoas e ver que pra Juara, pro povo, quanto mais melhor, melhor. Tem que parar de criticar. Tem que esquecer de ato político. O vereador não tá fazendo política. O prefeito Carlos Sirena não tá fazendo política. Esses empresários que a vereadora Martins, o vereador acabaram de falar aqui, não é política. É querendo o bem-estar da nossa sociedade. O povo quer que nossa cidade vá para frente. Aí tem uma meia dúzia de desocupados, que antes ficava em esquina de rua e hoje tem a rede social que não sabe usar, fica falando esse monte de asneira. Eu não entendo isso. E eu estou aqui e coloco a minha cara a tapa para alguém me desafiar e falar que isso não é verdade. Que não foi nós que corremos atrás. Agora, se não querem ajudar, parece que não atrapalhem. Só isso. Para de ficar falando em rede social mal da nossa cidade. Para de ficar falando na rede social mal do nosso povo. Porque as pessoas, os empresários, que não estão bem lá no seu município, no seu estado, que ouvem falar que existe uma Juara e querem vir para cá investir e trazer suas famílias para cá, o primeiro ponto que puxa no Google é Juara. Ou que puxa em rede social é Juara. Chega lá um monte de babaquice, de pessoas que não têm capacidade, que não têm honradez de se dizer que é um cidadão juarense, e fica falando asneira em rede social para destruir o nome da nossa cidade e do nosso povo. Juara é uma cidade boa, pacífica, onde tem pessoas boas, honestas e trabalhadeiras. Juara tem 99% de pessoas boas. Esse 1% é aquela uma batatinha podre, Marquito, no saco, que quer estragar todas. Que não tem responsabilidade com o povo, com a família juarense. Então eu estou aqui falando que eu quero repudiar essas pessoas. Poderia aqui citar um nome. Porque tem muitos que não saem de rede social fazendo gracinha. Mas eu não vou fazer isso. Para que elas possam deitar no seu travesseiro e ver a injustiça. A injustiça que estão cometendo com a família chamada Juara. Com o povo chamado Juara. Que essas pessoas analisem. Obrigado, seu presidente. Boa noite a todos.
Quero agradecer a presença de todos vocês, a imprensa, ao ex-vice-prefeito Roberto Saquete, a todos vocês que estão aqui presentes. Não havendo mais vereadores que das concessões finais, encaminho as indicações e outras proposições ao Executivo Municipal. Convido a todos que a próxima sessão será no dia 20/8, às 19h30. Mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão.